Começamos este olhar pela atualidade no continente africano, a começar pela Guiné-Bissau, que vai a votos neste domingo para eleições legislativas antecipadas, cumprindo-se neste sábado o dia da reflexão. Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, encontra-se na Guiné-Bissau a chefiar a missão de observação eleitoral da União Africana. Em declarações à imprensa, Chissano apelou a um processo pacífico e sem violência.
Encorajar para que todos ajam da maneira a que estas eleições sejam, em primeiro lugar, pacíficas, sem violência, tanto na sua preparação como na sua execução, no ato eleitoral, como depois do ato eleitoral. Portanto, esse direito deve ser exercido livremente por cada um. A Guiné-Bissau precisa de se desenvolver e, portanto, todos devem trabalhar em harmonia. A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. O apelo que eu fiz ao presidente é que ele deve se empenhar mais para que essas eleições sejam realmente pacíficas, agora, durante o voto e depois. O nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque mortes, violência depois das eleições. O país precisa de andar.
Bissau, 94 FM.
Em Moçambique, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, nesta quarta-feira. Este encontro ficou marcado pela reativação da formação militar entre os dois países, suspendida por 5 anos, e também o reforço no apoio ao combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte do país.
Nós concordamos também em reativar o funcionamento da Comissão para a Cooperação Técnico-Militar, que durante 5 anos esteve suspensa devido à Covid-19. Na base da experiência da cooperação que temos, estamos dispostos a fornecer aos amigos moçambicanos uma série de equipamentos, tanto para o reforço da segurança do país, assim como para o combate ao terrorismo.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, o governo aprovou o fim dos subsídios à gasolina nesta quinta-feira. Manuel Nunes Júnior, ministro de Estado para a Coordenação Económica, justificou esta medida na sequência do Conselho de Ministros.
Na sessão do Conselho de Ministros, foi decidido apenas pela remoção gradual do subsídio ao preço da gasolina. O preço atual que nós compramos nas bombas de gasolina está muito abaixo do preço de mercado. O preço da gasolina passará, a partir da 1 hora do dia 2 de junho, destes 160 kwanzas por litro para 300 kwanzas por litro. E gradualmente ir evoluindo até chegar ao seu preço de mercado, momento próprio. Os subsídios aos utilizadores de transportes rodoviários, regulares, urbanos, de passageiros, serão mantidos.
Esta medida, que entrou em vigor à meia-noite, provocou enormes filas para o abastecimento de combustíveis com o preço anterior.
RFI.
Em Cabo Verde, o deputado Manuel Moura, do partido MPD, Movimento para a Democracia, foi baleado na noite de sábado passado na cidade da Praia. De acordo com o diretor clínico do Hospital Dr. Agostinho Neto, Vítor Costa, o deputado chegou a ser hospitalizado, mas está estável e fora de perigo.
Nesse momento está no pós-operatório, está estável, não tem ameaças de nenhum órgão vital da vida, e até porque nós já conseguimos falar com ele pessoalmente e ele está bem. Continua, evidentemente, sob os cuidados médicos das várias especialidades.
Entretanto, o suspeito de balear o deputado Manuel Moura foi detido no domingo, dia 28. Foi submetido a interrogatório e teve a sua prisão decretada pelo Tribunal da Comarca da Praia.
Praia, 99.3 FM.
No Senegal, a justiça condenou nesta quinta-feira o opositor Ousmane Sonko a 2 anos de cadeia efetiva, pelo que parece ser adquirido que ele não vai poder disputar as eleições presidenciais do próximo ano. Macky Sall, presidente cessante, cumpriu o seu segundo e último mandato, mas um cenário de modificação constitucional poderia vir a ser equacionado. A tensão tem estado ao rubro em torno deste caso, com o desencadeamento de tensões entre os simpatizantes de Sonko e as autoridades, que deixaram cerca de 9 9 mortes. Ahmed Kebe, professor de português em Dakar, alega que esta situação é muito preocupante.
É uma situação muito preocupante para todo o povo senegalês, porque nós não estávamos à espera disto, de todos estes acontecimentos violentos que se produziram ontem, logo após a publicação do veredito do Tribunal Criminal, na época que julgou o caso do Ousmane Sonko, no âmbito deste processo de violação de uma menina. Foi uma grande surpresa para nós todos a reação da juventude senegalesa. E o Ousmane Sonko tem uma grande audiência a nível nacional, tanto a nível da Casa Mas como também em certas regiões do país, porque ele vem com um discurso inovador, não é, na cena política senegalesa. Como há uma forte taxa de desemprego a nível da juventude, a juventude vê nele uma espécie de libertador, alguém que vem com promessas de emprego e tudo isso. Ao passo que com o governo do Macky Sall, o presidente Macky Sall não cumpriu todas as promessas pelas quais ele foi eleito em 2012.
RFI, a Rádio do Mundo.
O presidente ugandês, Yoweri Museveni, promulgou nesta segunda-feira a controversa lei contra a homossexualidade. Esta lei entrou em vigor imediatamente e prevê a punição da homossexualidade agravada com pena capital, para além de prisão perpétua para certos atos do mesmo sexo. Também está prevista a pena de até 20 anos de prisão para recrutamento, promoção e financiamento de atividades do mesmo sexo. Paulo Fontes, diretor de campanhas da Amnistia Internacional em Portugal, afirmou que esta lei é um atentado contra os direitos humanos.
Toda a lei está pensada para fazer aqui uma razia a esta liberdade de expressão, de manifestação, de individualidade e de viver livre de discriminação. E, portanto, não deveria poder acontecer, não pode acontecer, e é um atentado aos direitos humanos, à Constituição de Uganda e aos instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos.
O diretor estima que um dos meios de ação passaria pela pressão exercida pelos países que mantêm relações mais próximas com o Uganda.
E Uganda é parte. Esta pressão internacional, com ações muito concretas em todos os fóruns e nos países que mantêm relações mais próximas de todo o tipo com o Uganda, desde políticas comerciais, culturais, que precisam fazer aqui um papel de pressão muito urgente para que o governo do Uganda compreenda que esta lei não pode ser posta em prática, tem que ser revogada e os direitos destas pessoas têm que ser garantidos.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, entrou em vigor nesta quinta-feira. No local, os técnicos da Direção dos Impostos fiscalizaram a implementação deste imposto, como refere o técnico da Direção dos Impostos, Nilson Cravide.
A ideia original do IVA é que fossem 15% para todas as mercadorias sujeitas à importação definitiva. No entanto, para mitigar os impactos sobre alguns produtos essenciais, nós temos a taxa de 7,5%.
O jurista e diretor das alfândegas, Erlander Medeiros, fala da implementação do referido imposto.
Nós estamos no terreno para precisamente vermos como é que os sujeitos passivos estão a reagir em relação ao primeiro dia de implementação do IVA.
É o ponto final nesta rubrica que volta à antena já para a semana. Até breve.